Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de aqui, com muita alegria, ler rapidamente alguns trechos do dia 24/6 do Banco Central do Brasil, onde ele diz e comemora a respeito da saída da Inglaterra da União Europeia, que a economia brasileira tem fundamentos robustos para enfrentar movimentos decorrentes deste processo, especialmente relevante montante de reservas internacionais, o regime de câmbio flutuante e um sistema financeiro sólido com baixa exposição internacional. Depois vem o Ministério da Fazenda, também a respeito da saída da Inglaterra da União Europeia. Situação do Brasil é sólida, pois fundamentos são robustos. Eu só acho que não são fundamentos de menos de 2 meses, né, senhora presidente? A situação do Brasil é de solidez e segurança porque os fundamentos são robustos. O país tem expressivo volume de reservas internacionais e o ingresso de investimentos direto estrangeiro tem sido suficientes para financiar as transações correntes, que também não é calculado nos últimos poucos 2 meses, mas nos últimos 12 meses foi uma entrada de 72 bilhões de dólares. As condições de financiamento da dívida pública, que é importantíssimo essa declaração do Ministério da Fazenda, do governo interino, as condições de financiamento da dívida pública brasileira permanecem sólidas neste momento de volatilidade nos mercados financeiros em função de eventos externos, pois o Tesouro Nacional conta com amplo colchão de liquidez e a dívida pública federal é composta majoritariamente de títulos denominados em reais. Então, senhora presidente, agora há pouco disse Vanessa Graziottins a respeito das críticas que nós estamos aqui fazendo a todo momento. Na verdade, isso tudo é um pano de fundo e nós sabemos que a decisão aqui é política. Porque, na verdade, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu aqui declaro antecipadamente a minha admiração por ele e pelo seu trabalho, fez 100 decretos suplementares. Sendo que em 2001 ele alterou a meta 2 vezes por medida provisória e descumpriu as 2. E depois de 2001 ele ainda publicou mais 20 decretos. E com isso eu vou dizer que o presidente Fernando Henrique é um irresponsável? Absolutamente. Ele herdou uma situação muito complexa, passou por várias crises e em 2001, claro que ele não conseguiria cumprir, pois vinha vindo de sérias crises internacionais. E Lula, em 2009, ele fez 32 decretos, com uma diferença da presidente Dilma. Ele não só fez o decreto, mas também descontingenciou, coisa que a presidente Dilma não fez. Ela lançou os decretos, mas não descontingenciou e deixou da forma que estava. Agora, senhora presidente, para concluir. E por que que o presidente Lula também fez os decretos e descontingenciou? Porque é irresponsável? Também não vou fazer esse julgamento. Mas também, naquele ano de 2009, nós sabemos que nós viemos de um ano de 2008 com uma crise internacional terrível nos Estados Unidos e o Brasil sofreu um saculejo enorme e 2009 nós tivemos um PIB, inclusive, negativo. Agora, por que que com a presidente Dilma essa intolerância e essa incompreensão e essa taxação de crime explícito por ter posto 4 decretos num momento de crise absoluta em 2015, aonde nós tivemos uma redução na nossa arrecadação em torno de 50 bilhões de reais. Por que que com ela o tratamento é diferente? Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, senadora Cátia Abreu. Como não houve perguntas, eu passo a palavra ao senador Fernando Bezerra. 3 minutos, senador.
Ministro Aldo Rebelo, queria dizer da alegria, da satisfação de revê-lo. E queria muito que essa audiência tivesse um outro propósito, porque reputo Vossa Excelência como uma das grandes cabeças políticas desse país. E certamente o seu trabalho, o seu concurso vai ser fundamental para que a gente possa identificar o caminho da saída dessa conjugação de crise política e econômica que nós estamos enfrentando. Eu apenas gostaria de usar o meu tempo e deixaria depois para um rápido comentário do ministro Aldo Rebelo sobre a trajetória do superávit do governo federal ao longo dos últimos 20 anos. E ao darmos uma analisada nesses números, é que a gente verifica que a presidenta da República fica desassistida na sua argumentação. Eu apenas lembro que de 1995 até 2015, o único ano que o governo da União teve déficit foi no ano de 1997, um déficit de pouco mais de 2 bilhões de reais. O interessante observar é que nos períodos eleitorais, nos períodos de 98 e 99, ano da eleição e o ano seguinte após a eleição, nós tivemos em 98 um superávit de 5 bilhões, no ano seguinte um superávit maior de 22 bilhões. No ano de 2002, no ano da eleição do presidente Lula, nós tivemos um superávit em 2002 de 31 bilhões. E já na administração do presidente Lula, nós tivemos um superávit de 38 bilhões. Em 2006, na reeleição do presidente Lula, o superávit foi de 51 bilhões. E no ano seguinte, após a reeleição do presidente Lula, o superávit foi de 59 bilhões. Em 2010, na eleição da primeira eleição da presidenta Dilma, nós tivemos em 2010 um superávit de 42 bilhões. E em 2011, o superávit foi de 78 bilhões. Mostrando de que os governos e as administrações, elas performaram de forma responsável do ponto de vista do controle do gasto público, mesmo no ambiente de disputa eleitoral. Em 99, nós tivemos a crise da Rússia, que o preço do câmbio no Brasil quase que dobrou. Em 2008, nós tivemos a quebra do sistema financeiro internacional a partir da crise hipotecária, das cédulas hipotecárias nos Estados Unidos, com a famosa quebra do Lehman Brothers. E é evidente que o que a gente enxerga de 2015 e 2014 não assiste a uma reflexão maior do que de fato ocorreu com as políticas públicas no Brasil. Em 2014, concluir, nós tivemos um déficit de 20 bilhões de reais. E em 2015, o déficit foi de 116 bilhões de reais. E o próprio governo reconhece que dos 116 bilhões, 60 bilhões se referia ao ano anterior. Portanto, as políticas públicas que foram praticadas, e aqui a gente só está analisando parte delas,
para concluir,
mergulharam,
senador,
o Brasil em 3 anos seguidos de déficit. Desemprego de mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. PIB negativo 2 anos seguidos. Então é evidente que nós estamos tratando aqui de uma questão muito mais ampla do que as pedaladas do Plano Safra e do que os decretos suplementares que pelas perícias foram constatadas que de fato ocorreu o crime de responsabilidade. Então, pediria apenas que o nosso ministro, nosso companheiro, ex-presidente da Câmara, líder partidário, pudesse fazer, senador, um comentário sobre esse cenário.
Senador, obrigado. Senador, 3 minutos para a testemunha responder a provocação do senador Fernando Bezerra.
Eu faço com muito prazer, prezado senador Fernando Bezerra. Muito obrigado por suas palavras generosas. Muito obrigado à senadora Lúcia Vânia. Muito obrigado à senadora Cátia Abreu. Eu creio, senador Fernando Bezerra, que nós deveríamos cotejar os números de superávites dos últimos 20 anos com outros indicadores de macroeconomia. Por exemplo, podíamos lembrar que no período do presidente Fernando Henrique Cardoso, a dívida pública passou de pouco mais de 30% do PIB para mais de 60% do PIB, mesmo com todas as privatizações realizadas em nome da redução da dívida pública. Nós poderíamos lembrar ainda que, ao lado da geração de superávites, é preciso também olhar a geração de renda, o emprego, as taxas de crescimento da economia, o investimento privado, o investimento público, porque em determinadas situações de recessão e de depressão ou de crises, e todos os governos enfrentaram, o presidente Fernando Henrique enfrentou a quebradeira do México, enfrentou a da Ásia, em seguida enfrentou a da Rússia, o presidente Lula também enfrentou fases difíceis no primeiro momento do seu governo e depois na metade do seu segundo governo. Portanto, atribuir a presidente Dilma, em meio a circunstâncias que nem todas foram geradas pelo seu governo, ou seja, a presidente Dilma governou um país que trazia, por razões internas e por razões externas, promessas de problemas. Ela não encontrou mais o mundo vivendo o período do boom das commodities, que permitiu que o Brasil, principalmente na área de serviços, tivesse uma ampliação muito grande da sua atividade econômica, com redução da atividade industrial, com perda, inclusive, de capacidade industrial nos setores de alta tecnologia, que são os mais competitivos. Então, ela enfrentou todas essas dificuldades. Por essa razão, eu não vejo como isolar o item, a rubrica e o superávit, que foi um problema do governo dela, absolutizar e, por essa razão, estabelecer uma sentença de condenação ao desempenho administrativo dela. E, muito menos, transformar decretos, medidas que os governos tomam. O presidente Fernando Henrique iniciou a reforma da Constituição, modificando o ato das disposições transitórias para criar aquilo que depois veio a ser a DRU, o Fundo Social de Emergência.
Obrigada, testemunha.
Obrigado.
Eu agradeço as suas observações.
Eu queria pedir o tempo, porque nós temos ainda mais as defesas. Temos três testemunhas hoje, ainda mais.
Eu vou encerrar.
O seu tempo será mantido 2 minutos, senador.
Eu irei abrir mão da terceira etapa do meu tempo, mas farei só um breve comentário. É mais para enfatizar, como o ministro Aldo Rebelo sublinhou, todos os presidentes enfrentaram crises externas muito profundas, todos tiveram a possibilidade de promover políticas anticíclicas para poder animar a economia nacional face aos choques externos, mas o fato concreto é que todos foram muito responsáveis. Fernando Henrique e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e até a metade do primeiro mandato da presidenta Dilma, houve sim um cuidado absoluto com o equilíbrio das contas públicas. Algo ocorreu com o encaminhamento das políticas econômicas que levaram à produção desses seguidos déficits públicos que não se sustentam e que mergulhou esse país nessa grave crise econômica que levou à crise política que nós estamos assistindo.
Obrigada, senador. Não houve perguntas. Eu passo a palavra ao senador Valdemir Mocca, como inscrito. 3 minutos, senador.
Senhora presidente, me permita, ao saudá-la, ao saudar o relator, quero fazer uma saudação especial a um amigo, que, pelo menos da minha parte, é um amigo e muito querido, Aldo. E nós aqui já tivemos grandes embates. Eu fui talvez o único, não fui o único, mas que participei do debate do Código Florestal na Câmara e depois aqui no Senado, e Vossa Excelência na condição de relator. Então, tenho recordações, mas antes disso, com o presidente da Câmara, enfim. E, lamentavelmente, nós estamos hoje aqui num debate que eu tenho certeza que Vossa Excelência não gostaria de estar, e muito menos eu, né? Mas essas são as coisas da política. Eu quero começar dizendo, senhor presidente, que a bancada da presidente afastada, que, salvo o melhor juízo, está, né, bem e, né, diminuta aqui hoje aqui na bancada, né? Aqui no, nesse presente momento. Ela tentou fazer um beija-flor com a perícia, brigaram tanto pela perícia, e saiu um morcego, senhor presidente. Porque eles acreditavam que essa perícia fosse resolver tudo, né? Que ia dar tudo ao contrário, né? E qual foi a surpresa quando a perícia aqui do Senado, por consultores independentes, disseram exatamente que dos 4 decretos, 3 decretos, não tem dúvida, eu tenho aqui para ler, um por um, só que não vou tomar esse tempo, um por um, dizendo que absolutamente... É, houve sim crime de responsabilidade. Não poderia ter editado. Por quê? Usaram como naquele momento o PL 15, que veio a ser aprovado em 3 de dezembro. Vários desses 3 decretos, né, eles foram não só empenhados, como liquidados antes de 3 de dezembro. Quer dizer, sem permissão do Congresso Nacional. Tá caracterizado. Isso, para mim, é o suficiente. E agora, em relação à chamada pedalada fiscal, que eu ouvi aqui, ninguém nunca falou que a presidente assinou, porque todos nós aqui, desde o início do debate, sabíamos como isso era feito. Olha, sou do ramo. Isso é feito pelo um Conselho Nacional Monetário Nacional, e presidido pelo ministro da Fazenda. Agora, esse montante da safra, 260
concluir,
milhões...
Para concluir, senador.
É claro que alguém...
Para concluir.
Tinha que dizer para o presidente, olha, o valor é esse aqui, né? E esse valor é o que foi dado. E aí, senhor presidente, só um minuto... Por três anos, o Banco do Brasil não recebeu o dinheiro da equalização. E aqui a grande discussão não era se a presidente tinha assinado ou não. Era se era empréstimo ou não era empréstimo, era só uma inadimplência. E o que respondeu aqui a perícia fiscal? Que é empréstimo, e isso é empréstimo. Então... As duas pontas estão exatamente fechadas. Primeiro, a questão dos decretos e a segunda, a questão de que isso aqui nunca foi inadimplência, isso aqui é empréstimo e a presidente não poderia controlar os bancos oficiais como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES.
Obrigado, senador Mauca. Como ele não fez perguntas, eu passo a palavra à senadora... espero que aí passe, depois da senadora Fátima Bezerra, passar logo para a defesa e acusação, porque temos ainda mais 3 testemunhas hoje e ainda temos um compromisso na residência do presidente do Senado Federal. Com a palavra, senadora Fátima Bezerra, 3 minutos.